Começa agora o podcast Bem Paraná.
Tô com uma briga juntamente com o Tarcísio na justiça para acabarmos com os pardais no Brasil. Essa máfia de multa é uma roubalheira. Essa é a verdadeira indústria da multa que existe no Brasil.
Se essa decisão vai ter um impacto na segurança viária e qual será esse impacto? Vão aumentar os acidentes? Vão aumentar muito os acidentes? Os graves, fatais, ou vai diminuir? Então a gente tem que ter uma cautela nessa retirada dos equipamentos, porque a gente sabe que a fiscalização da velocidade ela é bastante importante para a prevenção e a segurança no trânsito como um todo. Aqui a gente tem um déficit de cidadania, então a gente precisa culturalmente dessa fiscalização até que essa cidadania evolua. Eu acredito que a gente tem um problema muito mais grave na indústria de infratores, né? Pessoas que se comportam de uma maneira à margem da lei do que a própria indústria da multa.
Tudo que virou notícia gerou dúvida, criou polêmica e precisa ser ampliado. Agora vira conversa aqui no podcast Bem Paraná, uma parceria da banca do podcast e do portal de notícias Bem Paraná.
Bem prático, bem fácil, bem no seu tempo. Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado.
Olá, eu sou Juliana Sartori e nesse episódio vamos falar sobre as medidas do presidente Jair Bolsonaro envolvendo o trânsito. A mais recente é a suspensão do uso de radares móveis e portáteis nas estradas federais. Para analisar o que significa acabar com o uso dos radares móveis, entre outras declarações polêmicas relacionadas ao trânsito do presidente Jair Bolsonaro, converso hoje com Cassiano Ferreira Novo, que é especialista e mestre em psicologia do trânsito. Ele foi diretor de educação da CETRAN Curitiba, implementou a Escola Pública de Trânsito e foi coordenador do projeto Vida no Trânsito, também aqui na cidade, e possui diversos prêmios nacionais e internacionais na área de segurança no trânsito. Hoje ele é diretor da empresa Mobilidade Segura. Olá, Cassiano, obrigada pela participação no podcast Bem Paraná, seja muito bem-vindo. Como é que você recebe essa notícia de determinação do fim do uso dos radares móveis?
Obrigado pelo convite, olá a todos. Bom, essa polêmica que o Bolsonaro está trazendo com diversas declarações, de uma parte nos preocupa enquanto especialista em segurança no trânsito, porque a gente não pode afrouxar a fiscalização de trânsito. Ela é bastante necessária para a mudança de comportamento, para que essa cultura da segurança viária, do cuidado, do cumprimento da legislação, ela ocorra. Em outros países, não precisa muito dessa fiscalização. As pessoas sabem quais são as regras, as leis, e elas simplesmente cumprem. Aqui a gente tem um déficit de cidadania. A gente busca muito os nossos direitos e esquece um pouco dos nossos deveres. Então a gente precisa, culturalmente, dessa fiscalização até que essa cidadania evolua. Então, nessa parte é um pouco preocupante.
Como que você avalia a declaração do presidente quando chama radares de caça-níqueis e fala dessa indústria da multa?
Eu acredito que a gente tem um problema muito mais grave na indústria de infratores, né? Pessoas que se comportam de uma maneira à margem da lei do que a própria indústria da multa. Agora, a gente precisa melhorar o sistema de fiscalização. Então, muitas prefeituras, o governo estadual, federal, eles utilizam dessa arrecadação. Claro que essa arrecadação ela já vai para uma definição aonde que ele pode gastar, mas é um dinheiro que fica ali depositado, né? Por exemplo, 5% das multas vão para o FUNSET, que é um fundo de educação e segurança viária do governo federal. E geralmente é utilizado para superávit primário, para ele mostrar que tem dinheiro em caixa, baixar os juros. Então, realmente, a gente tem um problema operacional, aonde fiscalizar, de que forma fiscalizar e também como utilizar esse dinheiro que gera essa indústria, essa polêmica da indústria de multas, que a gente sempre faz o paralelo de indústrias de infratores, né? Mas a gente tem que sempre mostrar para a sociedade que enquanto a gente não tenha uma, a gente não tem uma cidadania madura, a gente precisa desse sistema de fiscalização, então a gente não pode diminuir a fiscalização de trânsito no Brasil como um todo.
E o que é que diz a nossa legislação atual em relação ao uso dos radares móveis? Depois do despacho, a Polícia Rodoviária Federal determinou o cumprimento imediato da suspensão dos radares. E se eles presenciarem uma infração na estrada, o que é que tem que fazer? E o motorista, sabendo que não vai ser pego de surpresa por um radar móvel, pode mudar de comportamento?
A legislação brasileira, ela coloca no artigo 218 do Código de Trânsito Brasileiro que você não pode transitar acima do limite da via, né, que é a sinalização do local. Aí você tem três tipos de infrações, que é a média até 20% desse limite, de 20% a 50% é grave e acima de 50% é gravíssima. E essa velocidade ela pode ser medida por esses equipamentos. Agora, nem o Código de Trânsito, nem a Resolução 396 de 2011 do Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta esse processo de fiscalização eletrônica, nenhuma dessas duas, elas obrigam o policial de trânsito municipal, estadual ou federal a utilizar desse equipamento. A princípio, o agente de trânsito, ele não pode visualizar uma infração e não autuar. Agora, a velocidade precisa do equipamento. A gente não tem relatos de agentes que multam pelo olhômetro, né? Então, fica difícil para o agente de trânsito autuar essa infração de velocidade com a retirada desses equipamentos. Permanecerão os radares fixos, aqueles postes ali com o radar que chamam de pardais, esses permanecerão. A decisão da PRF é para as rodovias federais, alguns estados, não sei se todos se ajustarão, provavelmente, mas as estaduais e municipais ainda não têm uma decisão das autoridades. Então vamos aguardar um pouco, mas é preciso avaliar se essa decisão vai ter um impacto na segurança viária e qual será esse impacto. Vão aumentar os acidentes? Vão aumentar muito os acidentes? Os graves, fatais, ou vai diminuir? Então a gente tem que ter uma cautela nessa retirada dos equipamentos, porque a gente sabe que a fiscalização da velocidade, ela é bastante importante para a prevenção e a segurança no trânsito como um todo. Então é um pouco preocupante, mas é preciso que o cidadão cumpra os seus deveres, então cumpra o que a placa de velocidade está dizendo ali no local, não exceda esse limite, que agora é o momento da gente exercer a nossa cidadania, né? Então, não só buscar os direitos, mas cumprir os nossos deveres para que a segurança no trânsito permaneça e esses acidentes, essas ocorrências não cheguem nas nossas famílias e nem nas famílias dos outros, né? Porque cada vida é importante e não tem como a gente medir que a nossa vida vale mais que a vida do outro. Então, é preciso a gente ter uma cidadania efetiva nesse momento para que a gente possa lidar de uma melhor forma com essas mudanças que estão acontecendo, algumas devido a contratos que estão revendo, né? Então não sei como que estão esses contratos, mas alguma luzinha deve estar de alerta ali para que essa medida seja tomada de uma forma tão, tão rápida.
E o que dizem as pesquisas de segurança no trânsito em relação aos radares especificamente?
Nas rodovias brasileiras, a gente tem algumas rodovias com 19% de redução, 15%, 21%. Então, não só no Brasil, como no mundo todo, os processos de fiscalização, essa fiscalização eletrônica, ela traz muitos benefícios em relação à redução dessa acidentabilidade, da violência no trânsito. Então, como a velocidade é um fator fundamental para a segurança viária no mundo todo e é um dos principais fatores fatores que mais contribuem para a segurança viária, então parece um pouco na contramão aí do que a gente vê de práticas de sistemas de segurança viária.
O presidente Bolsonaro ataca medidas adotadas no trânsito com o intuito de reduzir custo e também a burocracia ao cidadão, né? Algumas delas, para que você possa comentar. Para começar, tem aquele projeto de lei com alterações no Código de Trânsito Brasileiro que foi apresentado em junho. Sabemos que tudo ainda precisa de aprovação no Congresso, mas o projeto prevê, entre outras coisas, dobrar a pontuação máxima para suspender o direito de dirigir e ampliar de 5 para 10 anos a validade da Carteira Nacional de Habilitação. Queria que você comentasse a seguinte frase em relação a isso. 20 pontos se perde com muita facilidade. O motorista é emboscado em todo lugar. Frase do presidente Bolsonaro.
E não só essa frase que ele cita, mas a gente tem algumas infrações que você tem a suspensão direta. São basicamente 21 infrações no Código de Trânsito Brasileiro que você perde a carteira instantaneamente, né? Então, realmente, você, com poucas infrações, você pode já perder a sua carteira, e se você tiver a carteira de habilitação como um instrumento da sua renda familiar, do seu trabalho, realmente vai ter um impacto muito grande em relação a isso. Agora, você tem esse instrumento, né? Você tem as recomendações de segurança, então você alongar o tempo de validação da CNH, essas outras mudanças que ele propõe nesse novo projeto de lei, é um pouco equivocado em relação à segurança viária. Então, a gente precisa realmente ter uma atenção para essa mudança, porque ela pode impactar de uma maneira negativa na segurança viária. A maioria dos especialistas concordam nessa temática, então a gente precisa discutir um pouco mais, ver que ajustes que a gente pode fazer com esse novo projeto de lei, principalmente em relação à cadeiria, para que a gente não tenha um impacto negativo e tenhamos uma violência maior no trânsito, mais mortes, mais acidentes, que a gente precisa reverter essa realidade, né?
E sobre extinguir o exame toxicológico para motoristas das categorias C, D ou E, também faz parte dessa proposta de mudança?
Essa proposta é bem polêmica, né? Porque a gente tem um índice bastante grande de condutores dessas categorias utilizando de drogas psicoativas que vão alterar o sistema psicomotor, e isso vai interferir diretamente na condução. Então eu não vejo como uma alternativa que vá contribuir para a segurança viária. Então, hoje a gente não pode afrouxar essa parte, porque a gente tem, acho que 10% pelo menos desses motoristas profissionais com um uso contínuo dessas substâncias, e a partir da lei que instituiu o exame toxicológico, a gente teve uma redução na acidentabilidade desses condutores. Então, não é uma medida adequada para a segurança viária, na minha opinião.
Também já foi debatida, mas acho que vale a pena um comentário sobre acabar com a multa para quem transportar criança fora da cadeirinha.
Bom, essa dificilmente vai passar, o Congresso não vai deixar passar essa alteração. Realmente a gente não pode afrouxar nada em relação à segurança viária com as crianças, né? A parte mais importante da sociedade, mais vulnerável também. A gente tem um índice de redução da acidentabilidade de mais de 71%. Em crianças que utilizam esses sistemas de retenção. Então é fundamental que se mantenha essa parte bastante rígida da fiscalização. Quando você é pego com um veículo sem esse transporte adequado das crianças, esse carro ele não pode seguir viagem. Então, até vir um sistema de retenção, você não pode continuar a sua viagem ali. Então, eu não vejo como algo positivo isso, não vai passar no Congresso.
Cassiano, e o Bolsonaro também, inclusive, já foi flagrado em abril andando de moto no litoral paulista durante uma folga com o capacete apenas encostado na cabeça. Isso configura uma infração de trânsito. Como é que você vê a figura de um presidente acidente, cometendo uma infração de trânsito, justamente em relação às motos, que a gente sabe como é necessário conscientizar cada vez mais os motociclistas em relação à segurança no trânsito.
É, realmente a gente precisa melhorar os nossos exemplos dos nossos líderes, tanto formais como informais, né? Então, você mostrar uma infração ali passou um pouco de uma brincadeira, né? Então, a gente vê que a representação do trânsito hoje para a sociedade, ela não tem a seriedade que os especialistas possuem quando analisam os acidentes ou as famílias que passam por essa situação. Então, provavelmente, ele não tenha passado por uma situação de morte na área de trânsito com motocicleta na família dele. Então, por isso, a percepção de risco dele ainda é que o trânsito não seja tão perigoso, que você pode se cuidar ou, dependendo da situação, pode afrouxar um pouco ali. Mas isso é uma maturidade de percepção de risco que as pessoas precisam evoluir para perceber o trânsito como algo perigoso que requer um cuidado extremo, né? Então, essas leis, elas existem para tentar preservar a vida, né? Quem montou o Código de Trânsito Brasileiro lá em 1997, ele chamava de Código da Vida, porque o objetivo principal é a preservação da vida. Então, se tem uma lei, tem uma norma para você seguir, ela é em prol da segurança viária. Então, você não pode estacionar o seu carro e obstruir uma calçada que vai passar uma pessoa com cadeira de roda, uma rampa. A gente vê muitos veículos estacionados em rampas de pessoas com cadeira de roda, ou muitas pessoas ainda que levam crianças soltas dentro dos seus veículos, transportam passageiros de moto, às vezes com criança de 5 anos, ou às vezes 4 pessoas na moto. Então, a gente tem essas leis para a segurança viária, para a gente cumprir, para que a gente possa preservar a vida que hoje em dia está sendo destruída no trânsito e tendo um impacto na nossa família, na economia, nos hospitais, em diversos setores da nossa sociedade.
Vou ler mais uma frase aqui para você. Eu, com 10 anos de idade, aprendi a dirigir trator na fazenda em Eldorado Paulista e acho que nem deveria ter exame para nada. Parte escrita apenas e para prática logo. Não tem que cursar autoescola. Tem aula de um monte de coisa que já sabe o que vai acontecer. Então, deveria ter uma prova prática e uma prova escrita ali. Seria o suficiente para tirar a carteira de habilitação.
Bom, se a gente tivesse a nossa formação desde pequeno na área de trânsito, nas escolas, né, a gente chegaria aos nossos 18 anos bem melhor preparados do que a gente está chegando agora, né? Então, a gente vê alguns relatos de instrutores de autoescola que eles colocam que o pai pede para não ter aula prática, porque já ensinou o filho a conduzir os veículos automotores. Isso é um crime, né? Você não pode ceder um veículo automotor para uma pessoa não habilitada. Isso configura um crime de trânsito. Então, volta naquela percepção do que é o trânsito para mim. Então, não é uma atitude adequada para a gente multiplicar, né? Porque as pessoas despreparadas, elas têm uma chance muito maior de tanto gerar um acidente ou não saber reagir frente a uma situação de risco ali. Então, a preparação do condutor é fundamental e ela precisa ser feita por especialistas, os instrutores de trânsito. Então, às vezes, o pai e a mãe ali, ela pode te ensinar como gerar, como trocar de marcha, como frear, como acelerar, mas a percepção de risco sobre todas as situações que o condutor vai enfrentar ali, esses pais não têm a formação adequada e com isso ele não vai gerar um condutor bem preparado em relação à segurança, com a capacidade de não só identificar esses perigos e riscos no trânsito, mas também saber reagir frente a essas situações.
Declarações como essas que a gente já viu e sabe que, né, vão vir ainda pela frente, afinal esse é um assunto que o presidente da República gosta muito de falar. Na verdade, representa, acho que, o pensamento médio do brasileiro em relação ao trânsito. Você não vê assim, Cassiano?
Não, eu vejo assim mesmo. Eu acho que muita gente quer ser técnico da seleção brasileira, quer ser, né, o especialista em trânsito, né? Tem muitas pessoas que comentam o que deveria ser ou não, mas é um pouco do senso comum, né? O que as pesquisas científicas mostram é que a gente precisa se preparar melhor, temos campanhas permanentes de educação para o trânsito, melhorar a infraestrutura, melhorar os processos de fiscalização. A gente tem inúmeras oportunidades, mas a gente percebe que nessas pesquisas científicas, a educação, a fiscalização, o esforço legal, toda a questão de engenharia são fatores fundamentais para que a gente reverta essa realidade que está pior do que qualquer guerra já vista na história, né? A gente, só no Brasil, é o equivalente a cair um avião com 200 pessoas por dia. Então, quando cai um avião, as pessoas elas arregalam o olho, né? Ficam espantadas. Agora, se morre 200 no trânsito, pingado, né? Então, morre um aqui, dois ali, três ali, as pessoas já não se assustam. Então, a nossa cultura se acomodou com o efeito paisagem, né? Hoje é natural, é normal você morrer no trânsito, as pessoas aceitam isso. Então, a gente tem que reverter esse ponto de vista, porque quando chega na nossa família, a gente tenta mudar a nossa postura no trânsito. Agora, quando é família do outro, a gente não liga muito. E a gente precisa ter esse espírito de coletividade, de cuidado mútuo, para que a gente possa reverter essa situação de violência que está tão desesperadora hoje no Brasil.
Tá certo, Cassiano. Muito obrigada pela tua participação e parabéns aí pelo teu trabalho, pensando na segurança de todos.
Obrigado, um abraço a todos.
E eu, Juliana Sartori, da banca do podcast, me despeço por aqui. Para acompanhar mais episódios do podcast Bem Paraná, acesse bemparaná.com.br ou nos aplicativos Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de áudio do seu celular. Baixe o arquivo e ouça como, quando e onde quiser. Semana que vem tem um novo bate-papo para você. Tchau!
Podcast Bem Paraná. Você sempre bem informado. Uma parceria do portal Bem Paraná e da banca do podcast,